Olá pessoal, meu nome é Claudinei Prieto e este é o podcast Wicca na Web. Sejam muito bem-vindos e fiquem conectados conosco.
Thank you.
Olá, olá, pagãos do Brasil! Estamos começando agora mais uma edição do nosso podcast Wicca na Web. Este programa, como você já sabe, destina-se a falar sobre Wicca, a religião da deusa, e também trazer um pouquinho de informações sobre o universo pagão, sobre a cultura pagã, né? Em todos os sentidos, não só da Wicca em si, mas da espiritualidade, do sagrado feminino, da deusa, dos muitos caminhos pagãos que existem. É um programa que, à medida do possível, nós vamos trazer informações de cunho cultural e também espiritual. O programa já está ao ar há mais ou menos umas 9 ou 10 semanas, e esse programa é uma extensão do programa Wicca na Web, que acontece na TV Espiritualista todas as quintas-feiras. Eu também estou lá na TV Espiritualista. Se você ainda não teve a oportunidade de me ver na TV Espiritualista, por favor, todas as quintas-feiras, à 1 hora da tarde, às 9 horas da noite, ou às 5 da manhã, da quinta para a sexta, tem um novo programa Wicca na Web, lá na TV Espiritualista. A TV Espiritualista é uma das primeiras TVs virtuais destinadas à espiritualidade em todas as suas manifestações. Então, lá no programa Wicca na Web, na TV Espiritualista, eu levo entrevistados, levo pessoas do universo pagão brasileiro para compartilharem com vocês um pouquinho do conhecimento delas. Já levei várias pessoas interessantíssimas, grandes amigos, grandes sacerdotes, sacerdotisas wiccanianos do Brasil. E, claro, o programa vai seguir sempre essa linha, ok? Nesta quinta-feira, lá na TV Espiritualista, haverá um novo programa, então você pode acessar nesses horários que eu te falei. Se você acessar nesses horários, logo que você abrir o site, eu já vou estar aparecendo no ar com o programa. Se não, você tem a possibilidade de acessar a videoteca, que fica do lado esquerdo da tela do site da TV Espiritualista. Clicando lá em videoteca, vai abrir uma segunda tela com os nomes de todos os apresentadores da TV Espiritualista. Se você clicar no meu nome, Claudinei Prieto, você poderá acompanhar os programas que estão arquivados, ok? Então, dá uma olhadinha lá no site da TV Espiritualista, veja o programa, acompanhe o programa e, é claro, envie para nós, envie aqui para o programa as suas dúvidas, as suas sugestões. Nós sempre fazemos um sorteio aqui no programa e lá no programa também da TV Espiritualista. E se você participar com seu e-mail, você pode concorrer aí a um livro, a um CD, enfim, ao que nós estivermos sorteando no mês. Logo, logo vou estar falando qual vai ser o sorteio desse mês, ok? Então, por gentileza, envie o seu e-mail para cá. Wicca na Web, o e-mail é wiccanaweb@nemorensis.com.br, ok? Wicca na Web, tudo junto, lembrando que o Wicca tem 2 Cs, @nemorensis, esse nemorensis é S-I-S, o final, tá? .com.br. Eu vou ficar esperando então o seu e-mail com as suas sugestões e com as suas dicas e também com as suas dúvidas, que na medida do possível eu vou tirar aqui no programa respondendo a sua questão, tá bom? Vamos ouvir então uma música agora com o grupo Cave of the Heart, lá com o pessoal de Findhorn na Escócia, e a música se chama Ancient Mother. Espero que vocês gostem.
Oh,
neste domingo, agora, dia 24 de junho, nós estaremos celebrando lá no Auditório da Cidadania o Sabá Iuli, a celebração do solstício de inverno. Os sabás que nós realizamos através da tradição de Anicanemorenses são cerimônias públicas, rituais públicos, destinados a todas as pessoas que querem conhecer um pouquinho da Wicca, da religião da deusa e das nossas celebrações também. Ou seja, sendo um sabá público, uma cerimônia pública, esses rituais são abertos a todas as pessoas que têm interesse de estarem conosco celebrando esta data, celebrando este momento de poder, este momento de conexão com toda a natureza e com toda a vida. Assim sendo, você, a sua família, os seus amigos, são os nossos convidados e são muito bem-vindos para estarem conosco agora, neste domingo, lá na Praça Pátio do Colégio, no número 184, nessa celebração do Sabá Iuli, do solstício de inverno. O Sabá Iuli é o momento onde nós celebramos o retorno da luz. É o momento onde nós celebramos o nascimento da criança da promessa. Por quê? No solstício de inverno, no dia do solstício de inverno, acontece a noite mais longa do ano. A partir deste momento, os dias serão mais longos do que a noite. E isso representa o retorno da luz, o retorno da criança da promessa, que na realidade é o próprio sol renascido, o filho da grande deusa, o filho da deusa mãe, que retorna ao mundo para assegurar a vida, a continuidade da vida e reafirmar a promessa da vida. Então, neste sabá de celebração da vida, falei a palavra vida tantas vezes, mas é porque é exatamente isso que quer, é o tema desse sabá, você é o nosso convidado. Então, a concentração das pessoas acontece a partir das 3 horas, né? E das 3 horas não, desculpa, das 13 horas, ou seja, da 1 hora da tarde. E o ritual em si, ele começa às 4 horas, ok? Então você pode chegar nesse meio tempo, da 1 até às 4, para participar do ritual e da celebração com a gente. Tá? É importante que você chegue entre esse horário, né? Entre 1 e 4 horas da tarde, porque às 4 começa efetivamente o ritual, e aí o círculo é lançado e não é permitida a entrada de ninguém no ritual e você vai perder a sua viagem. Então, se você quer participar, vai lá no Auditório da Cidadania, na Praça Pátio do Colégio número 184. É o prédio 2 ali da Secretaria da Justiça, que fica no centro de São Paulo, pertinho do metrô Praça da Sé, ali na rua Boa Vista, uma rua conhecida aqui em São Paulo, é aquela rua dos bancos, para quem vai ali para a região da Ladeira Porto Geral, 25 de março, ok? Nós sempre pedimos para que as pessoas levem alguma coisa para o ritual, porque isso é utilizado durante a celebração do ritual para nós consagrarmos, né? E para que você possa levar a energia do ritual para sua casa, retornando com esses objetos. Então, no ritual Iuli, especificamente, nós pedimos um objeto pessoal, de grande significado especial, valor emocional, que você possua, goste, e que seja útil para outra pessoa, porque a gente vai fazer uma cerimônia que nós chamamos de giveaway, que é doação, né? E é onde nós presenteamos outras pessoas com algo pessoal que tenha tido um significado grande na nossa vida. Tá? Claro, né? Você vai dar e vai receber um presente. Então, leve alguma coisa legal, alguma coisa que você goste, mas que chegou o momento de você se desprender. É um objeto que não tenha mais significado na sua vida, um objeto que tenha servido para te auxiliar muito, te ajudar muito em outros momentos da sua vida, ou te ensinou, te trouxe algum ensinamento, mas que não tem mais significado neste momento. Também traga a fita nas cores do Iuli, ou seja, verde, vermelho, branco e dourado. Velinhas de aniversário do tipo palito, na cor branca, aquelas bem pequenininhas. Um papel cartão nas cores verde ou vermelho, porque você vai escrever um cartão para a pessoa que receberá esse presente, contando a história desse objeto, o que, que ele representou para você e o que, que ele significa na sua vida. Um envelope, uma tesoura, porque esse cartão vai ser feito, então você vai ter que recortar. Uma caneta de tinta dourada, porque o dourado é uma das cores do Iuli, então você vai enfeitar esse envelope, o cartão com essa tinta, e uma caneta comum também para você escrever. Cola branca, para que você possa colar o cartão, as fitas, né, enfeites. E uma vela branca, verde, vermelha ou dourada, ok? No final do ritual, a gente sempre tem um banquete, e as pessoas também trazem alguma coisa para esse banquete. Nós pedimos para que as mulheres tragam frutas, um prato de salgado, doces e guardanapos, e que os homens tragam um refrigerante com copos descartáveis, porque no final da cerimônia todo mundo come, todo mundo bebe, né, todo mundo festeja para confraternizar. Então cada um vai levar a sua contribuição para esse banquete, para o ritual. Tá? Algumas pessoas me perguntam, quanto que é o ritual? É caro para participar deste ritual? Não, a gente só pede uma taxinha de R$1 de cada participante para que nós possamos pagar a locação do local onde o ritual é feito, ou seja, a sala onde nós fazemos os rituais, ela é alugada, então nós temos um custo para que esse aluguel aconteça. Então cada pessoa ali presente vai doar R$1, né, uma taxa na realidade simbólica, para que o local seja pago e nós tenhamos uma linda celebração, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o ritual, quiser entrar em contato conosco para tirar essas dúvidas, é simples, é só você ligar aqui para 6865-7364, lembrando que o código é 11, porque nós estamos em São Paulo, tá? Ah, e sempre também acontece uma feira lá de produtos pagãos e oráculos, a partir das 13 horas, né? E especificamente nessa feira, nós vendemos livros de Wicca com 30% de desconto. Então é um desconto quase imperdível, que quem estiver lá e quiser comprar livros de Wicca, livros da editora Gaia, todos os títulos, os meus títulos e títulos de outros autores, você vai encontrar nessa feira pagã com 30% de desconto. E o CD ritual, que é o Cântico Sagrado da Antiga Religião, que foi gravado por mim e pela tradição de Anne Canemorenses, também estará disponível lá, ok? E, inclusive, falando em CD ritual, nós vamos ouvir agora uma música que tem tudo a ver com o Yuli, que se chama Criança da Promessa. Espero que vocês gostem. Ouçam aí.
Eu sou o filho da donzela mãe anciã, a criança da promessa que construirá um amanhã. Eu sou o filho da donzela mãe anciã, a criança da promessa que construirá um novo amanhã. Sou fruto da terra que se move com o sopro da vida, que no fogo se renova e vai fluindo nas
e-mail muito interessante de uma pessoa que tem uma dúvida. O nome dele é Tivalerian. E ele mandou o seguinte e-mail. Olá, Claudinei, estou gostando muito de seu programa, o Canal Web, e tenho uma dúvida. Eu ando percebendo que os ritos à deusa são feitos em nomes diferentes de deusas, como Diana, Afrodite, Brigitte e etc. Não estou entendendo, pois a Wicca fala da história do sagrado feminino, e a história dessas mulheres citadas acima são diferentes. Se você puder explicar, ficarei muito grato, estou cheio de esperança de ganhar o livro e o CD Ritual, escrevi no seu Orkut, ia pedir as músicas via net mesmo, e ele prossegue com o e-mail e termina dizendo assim, até o próximo programa, Claudinei, te desejo muita sorte, abraços. Bom, tia Valéria, em primeiro lugar, obrigado pelo seu e-mail, por você ter enviado essa dúvida. Pode ser a dúvida de muitas pessoas, então vamos tentar usar esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, os nomes de diferentes deuses, como Diana, Afrodite, Brigitte, que você falou, e aí você vai embaixo falando assim, a história dessas mulheres citadas acima são diferentes. Esses nomes não são de mulheres, são nomes de deusas que foram reverenciadas em diferentes culturas, né? Diana na cultura romana, Afrodite na cultura grega, Brigitte na cultura celta, tá? Então são nomes de deusas, de diferentes divindades, não são mulheres que viveram na terra e morreram e foram deificadas, não, são deusas mesmo, tá? Mas vou tentar falar um pouquinho dessa sua dúvida, que talvez seja a dúvida de muitas pessoas. Bom, o sagrado feminino está presente em praticamente todas as culturas do mundo. Na Wicca, nós celebramos a deusa em suas múltiplas manifestações. Nós acreditamos que a deusa se apresentou em diferentes culturas, em diferentes épocas, com diferentes nomes. Por isso que nós invocamos Diana, Afrodite, Brigitte, Inanna, Perséfone. São muitas as deusas invocadas por nós na Wicca. Porque nós acreditamos que todas essas deusas, na realidade, são a própria deusa. É a mesma deusa com apenas diferentes nomes. Tá? Então, quem é a deusa? E quais os nomes e faces ela assumiu entre as diferentes culturas e povos, né? Resgatar todos esses nomes, Tivalerian, e a forma e as formas, as muitas formas da deusa, é algo praticamente impossível. Porque as tradições e o culto a deusa estiveram presentes em inúmeras e diferentes culturas. São tantas as formas pelas quais a deusa foi invocada, que ela é chamada muitas vezes por nós na Wicca de a deusa dos 10 mil nomes, né? Sim, 10 mil nomes não é um exagero para os nomes da deusa, porque seguramente existem muitos mais nomes do que apenas 10 mil. Isis, Astarte, Ártemis, Hecate, Deméter, Kali, Inanna, são alguns dos nomes mais famosos da deusa, mas existem muitos, muitos outros. Alguns não são tão familiares para os que estão começando a trilhar os caminhos da deusa agora, como Balbo, Hermide, Eurínome, Quatlicui, mas outros são, que é o caso de Brigitte, Diana, Afrodite e Perséfone, né? Na Wicca, resgatar os diferentes mitos e aspectos da deusa é algo imprescindível e algo primordial para a gente, né? Na realidade, assim, a Wicca hoje em dia ela aparece como uma tentativa, né? Ela surge como uma tentativa de resgatar esses diferentes nomes e mitos, os aspectos e conhecimentos sobre as deusas mais cultuadas e invocadas pelo mundo afora. Isso, na realidade, é uma tentativa de lançar luz sobre algumas deusas para que a deusa consiga realmente renascer efetivamente, né? No ano de 2000 nós tivemos um projeto que foi mundial chamado o projeto Deusa 2000, que celebrou o retorno da deusa, que celebrou o retorno do culto à Grande Mãe, tanto que muitos pagãos começaram a marcar o seu ano a partir do ano 2000. Então nós, muitos, eu inclusive faço isso, colocamos a sigla ARD seguida de cada ano, né? A partir do ano 2000. Então, por quê? ARD significa ano do retorno da deusa. Então, nós estamos em 2007, nós estaríamos no sétimo ARD, sétimo ano do retorno da deusa, tá? E muitos wiccanianos, muitos praticantes da religião da deusa participaram deste movimento, né? Hoje, resgatar as formas, o culto da deusa é uma tentativa quase universal e mundial, porque as pessoas que praticam a religião do sagrado feminino acreditam que a deusa é a única fonte de cura para os problemas que nos assolam atualmente. E todas as diferentes deusas, na realidade, são apenas aspectos de uma única deusa, que é a Mãe Universal e Criadora. Há um ditado muito antigo entre nós wiccanianos que diz: todas as deusas são a deusa. E essa é a mais pura verdade, né? O arquétipo da deusa está presente em praticamente todas as religiões do mundo, de uma forma ou de outra. Mesmo que em algumas crenças ela tenha sido negligenciada, tolhida, diminuída, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção e cuidado, nós conseguiremos identificar uma das faces da grande mãe dentro dessa religião. E entender os mitos da deusa e compreender a essência de sua sabedoria hoje em dia é algo primordial, né? Na realidade, ao passo que você entende os mitos da deusa, você compreende a essência da sabedoria da deusa. Os mitos sempre foram considerados histórias de ensinamento pelos povos antigos. Eles trazem as imagens simbólicas, as revelações de mistérios de um povo, de uma cultura. E os mitos falam diretamente à nossa mente consciente, ao subconsciente e ao inconsciente coletivo. E muitos temas básicos são repetidos em diferentes mitos ao redor do mundo. Muitas histórias semelhantes aparecem também em culturas bem distantes umas das outras. Então, os mitos, eles são como mapas que podem nos proporcionar o entendimento da relação dos humanos com o mundo dos deuses, com a própria natureza, bem como com a forma de atuação dos deuses no mundo. Os mitos, eles são uma forma de nos conhecermos interiormente. Quando lemos e conhecemos mais profundamente os mitos, nós absorvemos os símbolos relacionados a eles como mapas que podem nos indicar quem somos, por que estamos aqui e para onde nós estamos indo. Então, por meio dos mitos de cada uma das deusas que nós conhecemos e que nós estamos conhecendo aqui neste programa, a nossa voz interior, que é a própria voz da deusa, pode ser finalmente ouvida e compreendida. E tenho certeza que dessa forma nós vamos perceber que ela sempre esteve conosco e nos chama novamente aos seus braços reconfortantes. A deusa não é uma coisa do passado, né? Muitas pessoas, quando ouvem o nome de Afrodite, Diana, Hera, lembram logo da mitologia que nós aprendemos na escola, né? Os mitos como alguma coisa distante e sem significado, como histórias do imaginário popular. Mas a deusa não é uma coisa do passado. Ela sobreviveu através dos tempos e hoje ela vive no coração e na vida de muitas pessoas ao redor do mundo que estão novamente chamando a deusa, acordando a deusa, despertando a deusa para esse novo mundo. E a deusa hoje nos convida a fazer uma reavaliação da nossa vida, capaz de trazer mudanças e transformações significativas para cada um de nós, né? Então, resgatar os nomes e os mitos da deusa é resgatar o poder da grande mãe. Pronunciar os seus muitos nomes, os nomes que ela teve em todas as suas culturas, em todas as culturas do mundo, nos nossos rituais e práticas mágicas, ou no nosso próprio dia a dia, é reivindicar o poder da deusa na nossa vida. E ao passo que nós reivindicamos o poder da deusa na nossa vida, nós estamos reaprendendo as suas leis de equilíbrio e de harmonia, né? Então, esse programa convida você a viajar entre os mundos e conhecer mais de perto as diferentes faces da deusa, né? Aqui você pode se deixar levar através dos mitos que nós compartilhamos para conhecer os mistérios e segredos que há tanto tempo foram esquecidos. E nós chamamos a deusa por muitos nomes, por todos os nomes possíveis e imagináveis, seja o nome que essa deusa tenha recebido nas muitas culturas do mundo, porque para nós na Wicca não existem fronteiras. As fronteiras foram criadas pelos seres humanos. Somos um só mundo, um só povo, uma só nação. Não existe separação de fronteiras, espiritualmente falando. Então, todas as deusas do mundo são nossas deusas. As deusas da Wicca são deusas que foram cultuadas em todos os lugares do planeta. É Tara, é Ishtar, é Balbo, é Coatlicue, né? É Iemanjá, são todas as deusas do mundo, são as nossas deusas, porque nós somos um só mundo, uma só nação e um só povo. E a música que nós vamos ouvir agora, inclusive, é um mantra muito lindo da cultura indiana que reverencia Devi, que é o arquétipo que a deusa recebe dentro das culturas indianas. É um nome pelo qual a deusa é chamada genericamente na cultura indiana. A música ela é bem longa, é uma música linda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para que vocês entendam um pouquinho do que ela significa, né, na realidade ela sauda a deusa e todas as coisas relacionadas com a deusa nas suas muitas manifestações. Basicamente, cada estrofe da música é uma saudação à deusa ou a algo relacionado a ela, que quer dizer mais ou menos as seguintes palavras: salve Devi, a deusa que vive em cada um de nós. Eu me curvo diante de ti, eu me curvo diante de ti e me curvo diante de ti. Meu corpo, minha mente, minha alma se curvam diante de ti. Que nada seja para mim, mãe do mundo. Tudo é para ti. Para ti, eu rendo o meu corpo e a minha alma. Então ouçam essa música linda que se chama Yadevi, do CD The Devi.
Namo Namah, Namo Namah. ma distatri vuotanam chakile shoya vutesh satatantasi yati devya namo namah Chitiru pena ya krits not meta dia bahastit jagato Namastasia 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 Namastasia, 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 Namastasia,
A música que vocês acabaram de ouvir faz parte do CD Give Us a Kiss, da cantora Thorne Coyle, e se chama Perséfone. Perséfone é uma deusa grega considerada a rainha do submundo e filha de Zeus e Deméter. Ela era a única filha de Deméter e também era cultuada em dois aspectos distintos, como donzela e como rainha do submundo. Perséfone também é conhecida pelo nome de Core. Muitos pesquisadores veem Core, sua face donzela, como uma deusa e Perséfone como outra. Core também é tida como apenas um título para se referir a ela, representando seus aspectos de luz. Muitas vezes, Perséfone é considerada uma das faces de Deméter, pois nos mitos fica claro que seu poder não vem dela mesmo, mas de sua mãe. É Deméter que retira seus poderes da terra para causar a morte da vegetação, e é por intermédio dela que Perséfone retorna do submundo. Ela é a deusa que foi raptada por Zeus para governar o submundo com ele. Muitos dizem, no entanto, que ela era considerada a rainha dos mundos inferiores antes do patriarcado suplantar o matriarcado. Os gregos acreditavam que ela era a senhora da morte abençoada e que guardava as chaves que abrem as portas do submundo ou dos mundos superiores. Perséfone é considerada tão antiga quanto o mito dos mistérios Eleusis, que representava a descida da deusa ao submundo e o seu anual retorno para a terra a cada primavera. Ela era conhecida pelos romanos como Proserpina. O mito de Perséfone conta que Zeus a entregou a Hades sem o conhecimento de Deméter. Um dia, quando Perséfone estava brincando nos campos de Eleusis, enchendo sua cesta de flores, Hades raptou-a, levando-a para o submundo. Deméter procurou-a por todos os lugares, mas não a encontrou. Indo para Eleusis, encontrou um velho homem que a convidou para jantar com ele e sua filha. Ele comentou com Deméter sobre o seu filho que estava morrendo. Então Deméter colheu papoulas e beijou o filho adoentado nos lábios, restaurando sua vitalidade. Secretamente, ela colocou suco de papoula em seu leite. Então, depois daquela noite, ela reformou, mas antes que pudesse colocá-lo no fogo de purificação, a mãe do bebê interviu e impediu a deusa de continuar seu trabalho mágico, que iria lhe conceder vida eterna. Deméter revelou sua forma radiante para a mãe da criança e advertiu-a para ser uma mãe cuidadosa, pois a criança não se tornaria mais imortal, mas, em vez disso, iria ensinar o cultivo do solo aos homens. Destemida, Deméter continuou a busca por sua filha. Procurou por todos os lugares, até que decidiu amaldiçoar a terra, tornando-a infértil. A primavera de Aretusa intercedeu e disse a verdade a Deméter, ou seja, que sua filha era agora a rainha do submundo e esposa de Hades. Deméter decidiu apelar a Zeus, pedindo que intercedesse e fizesse Perséfone retornar. Zeus concordou, mas agora o retorno definitivo de Perséfone era impossível, pois ela já havia comido do fruto do mundo dos mortos, a romã, e estaria confinada a esse mundo para sempre. Ela então não poderia passar mais que meio ano no mundo dos vivos. Na outra metade, deveria retornar ao submundo e governar os planos inferiores com Hades. Perséfone emergiu do reino dos mortos e teve sua passagem iluminada pela tocha de Hécate. Naquele instante, a donzela madura retornava à sua mãe novamente, abençoando o solo com fertilidade e abundância. Hécate é uma presença ambígua nos mitos de Perséfone. Ela viaja livremente entre a Terra e o submundo e, por isso, pode ser considerada uma mediadora de Deméter e Perséfone. É uma deusa anciã, portanto, é um símbolo da mulher que sobreviveu com experiências de seus próprios submundos, sendo capaz de trazer a deusa de volta ao mundo dos vivos. Em algumas versões dos mitos, ela parece figurar como acompanhante de Perséfone no submundo durante algum tempo. Ela também encerra a triplicidade de donzela, Perséfone, mãe, Deméter, e anciã Hécate, em eterna solidariedade, tornando-se apenas uma. A história de Perséfone simboliza o ciclo de plantio e da colheita. Disse que os mistérios Eleusis foram instituídos pela própria deusa. Em Eleusis, eles utilizavam uma espiga de milho para simbolizar a bondade e fertilidade da terra. E levando uma espiga de milho, os sacerdotes inspiravam os iniciados a verem o ciclo de renascimento nos ramos das espigas e a vida individual nas sementes. Os mistérios residem no fato de que as sementes são plantadas, se escondem no solo e renascem a cada ciclo, como a donzela Perséfone. Assim como Perséfone entrava no submundo a cada ano e emergia, o mesmo acontecia com a espiga de milho e com os grãos plantados. Ela era a rainha da morte e trazia beleza por intermédio das sombras. Quando ela emergia novamente, a primavera florescia com nova vida. Podemos ampliar o mito da deusa e perceber que Perséfone representa o nosso self jovem, a criança interior que reside em cada um de nós e que vive dividida entre as sombras e a luz. Metade de nossa vida é passada na Terra e a outra metade no submundo. Metade do dia passamos acordados e a outra metade dormindo. Por causa disso, estamos sujeitos a medos e receios que não compreendemos. Isto é o que o mito de Perséfone personifica. Ele também nos fala dos recursos internos, da força das mulheres e do poder da solidariedade feminina. Ouçam agora a música Beltane, do grupo Kerydwin. Thank you. Quero convidar vocês também para estarem conosco nessa sexta-feira agora, dia 22 de junho, na festa Book of Shadows, que acontece agora, no mês 6. Essa festa Book of Shadows vai ser uma festa especial e vai receber as DJs convidadas, Lâmia e Lola. A Lâmia é a Lâmia Thalassa, que todos vocês conhecem, e que já esteve aqui, né, no programa anterior, dando uma entrevista. E a Lola é a Heloísa Alves, a Irina Lionesse, sacerdotisa da tradição de Anica Nimorenses também, que vão estar lá sendo convidadas, né? Ou seja, DJs convidados, fazendo uma seleção de música e levando para que vocês possam dançar. A festa Book of Shadows, como vocês sabem, fazem parte do projeto The Pagan Party, que é um projeto de festa feito exclusivamente para o público pagão, ou seja, é um lugar onde você vai curtir música das mais músicas, né, das mais diferentes tendências, que incluem a Gothic Music, Gothic Rock, música dos anos 80 e 90, Eurodance, enfim, New Wave, muitos estilos musicais que a maioria dos pagãos gostam, num lugar, num ambiente bacana, legal, onde vocês podem conhecer inclusive outros pagãos. Essa festa vai acontecer lá no Dynamite Pub, que fica na Rua Cardeal Arco Verde, número 1857, e ela acontece a partir das 23 horas, ok? Se você quer participar da festa, se você quer estar presente na festa, a entrada custa apenas R$ 5,00, e para que você participe, você tem que mandar um e-mail para a gente, porque nós vamos colocar o seu nome na lista de presenças, porque a festa não vende convites, não tem venda de convites para a festa. Então, para você participar, você envia o seu nome e o nome das pessoas que vão com você. Chegando na porta, a gente dá uma conferida e você entra na festa pelo preço de R$ 5,00. Se você não mandar o seu nome para a gente colocar na lista, aí fica um pouquinho mais caro, é R$ 8,00 a entrada. Tá? Então anote aí o e-mail para você mandar para a gente o seu nome, o nome dos seus amigos, das pessoas que vão com você para essa edição da Book of Shadows, que está imperdível. Claro, além da Lâmia e da Lola, nós temos já os DJs tradicionais da nossa festa, né? Que é a DJ Cacau e o Ciclope. Então, envie o seu e-mail pra gente com o seu nome e nome de seus amigos. Não deixa pra última hora, não, tá? O e-mail é paganparty@hotmail.com. Esse party é parte de festa em inglês, né? Que se escreve P-A-R-T-Y. Então, e o pagan é pagan, né? É P-A-G-A-N, tá bom? Então é paganparty@hotmail.com. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente por telefone, né? Você tem o celular 98009622 para tirar suas dúvidas, ou 68657364, que é um telefone fixo que você também pode tirar as suas dúvidas. Você também pode participar da comunidade da Pagan Party no Orkut, que já tem várias pessoas, tá? É só você procurar lá por Pagan Party, né? Na parte de pesquisas, e você pode entrar na festa e ficar por dentro das novidades, das datas, enfim, de tudo o que está acontecendo aí nessa festa, que acontece mensalmente, ok? Eu espero você por lá, eu vou estar por lá também, quero conhecer você, quero, né, curtir essa festa com você, para a gente dar um abraço, se conhecer pessoalmente, e aproveitar para dançar e para se divertir, tá bom? Vamos ouvir mais uma música, então? Vamos ouvir a música do CD Avalon Rising, que se chama Moon Circle. Thank you. tudo que é bom dura pouco, nosso programa já está chegando no finalzinho. Passa tão rápido. Agora eu até estou colocando um pouquinho mais de tempo aqui no programa. A gente está tendo um programa em torno de 1h10, 1h15, porque não dá tempo de falar tudo que a gente tem que falar e de tocar todas as músicas maravilhosas que a gente, que as pessoas pedem e que eu quero apresentar para vocês. Então o programa acaba se estendendo um pouquinho mais, mas mesmo assim o tempo é curtíssimo e já chegamos ao fim, né? Passa muito rápido. Quero reforçar o convite, quero pedir para que você esteja conosco nesse domingo lá na Praça Pátio do Colégio, número 184, no Auditório da Cidadania, na celebração do Sabaiúli. Vai ser uma cerimônia muito bonita e eu estou esperando por você lá. E também nessa sexta-feira, na Festa Book of Shadows, que é uma balada para pagãos, né? Todas as informações já foram dadas aqui sobre as duas festas. A Book of Shadows acontece lá no Dinamite Pub, que fica na Cardeal Arco Verde 1857, a partir das 23 horas, na sexta-feira agora, tá? Na sexta-feira, no dia 22, tá? E o Sabá acontece no domingo, lá na Praça Pátio Colégio, número 184, ali no centro de São Paulo, pertinho da Rua Boa Vista. Vamos lá celebrar conosco a Criança da Promessa e a Deusa na sua face de mãe. Eu espero todos vocês, então, nesses dois eventos. E na semana que vem, o nosso programa está de volta, com mais músicas, com mais informações, trazendo um pouquinho do universo wiccaniano, do universo da música pagã, e das músicas relacionadas à cultura pagã e que contemplam as pessoas que fazem parte da religião, né? As músicas que nós apreciamos ouvir. Então vamos terminar com um grupo que eu amo, que é o Clannad, com uma música muito bonita, que se chama Nilshinla. Até semana que vem, pessoal. Beijo enorme, fiquem com a deusa e a gente se vê, tá bom? Blessed be. Tchau, tchau.
Oi, mishtaka takarer, sterme kachivri elana duci lam niwi tujor, pulan bo is go no ala.
Nilshin la na na la, nilshin li na na wa, jin nilshin la na na la, salazar to desiali.
Nel shin la na na la, nel shin di na na ba, nel Nilshin la 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 la, solar star the desi alim.